Buena María.
Bem-vindo!
Venha para aqui, venha para aqui. Olha, a casa é uma casa luxo, recalma o povo lindo. Não se preocupe com isso, Ana Maria, está tudo bem.
Olá, eu sou a Inês Chaíça e este é o Terapia.
Ai, ainda foi bem que vieram hoje. Ontem, não havia consultas.
Não dava consultas ontem?
Não estava disposta.
Hoje estamos em Chaves, na casa da Senhora Mariana e do Senhor Silvino. Silvino tem delírio persistente e desde há um ano que recebe as visitas da equipa comunitária de saúde mental do hospital local, onde já era seguido.
Não, mas eu já sei que é dia 26. Pronto, eu já sei que... Ainda, pronto. Eu já sei que é dia 26.
Do 5, mas eu ainda venho cá, mulher.
Ainda.
Por causa da cheio na agenda, não tem permissão.
Pronto, não faz mal.
Mas eu trago, não se
preocupe. Mas eu já sei que é dia 26. Não sabia quando era o quando.
É maio,
a consulta.
Só.
Pois, mas não sabia. Sei que é dia com o doutor, que é dia 1.
É, mas eu ainda venho cá. Para a semana já passo aqui.
Pronto.
Consigo.
Venha quando quiser. Eu estou aqui. Amanhã é que vou lá, doutor.
Todas as semanas, esta equipa vem ver o estado de saúde, trazer receitas e medicamentos, confirmar consultas, dar o apoio possível e necessário. A chegada da equipa é calorosa. A Dona Mariana dá logo conta do estado de saúde do Sr. Silvino. Há pelo menos 14 anos que está doente, mas no verão de 2020 a doença piorou e esteve internado 3 meses.
Tem dias que está melhor, outros dias está pior. Olha, ontem era um dia que estava mal. Uhum. Ontem...
Como é que foi ontem? O que é que aconteceu?
Olha, eu estava depressivo, gritava, estava depressivo, batia aos pés. Veja lá, só tomou leite de manhã. Uhum. Ontem só tomou leite de manhã e nada mais, não comeu. Olha, uma coisa boa que puseram. Porque estas pessoas estão doentes. Eles não sabem que estão doentes.
Uhum.
Eu não é. Eu não sou doutora, mas eu já levo isto há 14 anos. Não percebo como os doutores, mas já sei mais ou menos como isto. Eles não sabem que estão doentes, eles veem as coisas onde não existem.
Uhum.
Não é? Eles pensam que não estão lá, mas realmente eles estão.
Uhum.
E uns dias melhores, outros dias pior, olha, lá se vai levando.
Uhum.
Não é? Olha, ele está aqui, desde manhã até à noite. Aqui está sentadinho.
Depois disso, no ano passado, começou a ser seguido pela equipa comunitária do Hospital de Chaves. Mariana, a cuidadora, sente uma diferença.
Porque se tenho algum problema, portanto, tenho algum problema, pois mesmo o doutor diz, telefona à doutora Vera, que a doutora Vera, sabe... Olha, o telefone à doutora Vera. Pois, se a doutora Vera não pode, pois vem a enfermeira Júlia. Se a enfermeira Júlia, pois tem que vir a Beatriz, a doutora Beatriz. Alguém tem que se desenrascar.
Alguém vem.
Alguém tem que se desenrascar por algum lado. E é assim que faço. E estou sempre melhor, estou sempre mais protegida. Isto é uma mais belinha para mim. Oi, Jesus, fazem uma festa então, Senhor Silvino, como está? Está melhor, está pior? E se ele está bem, vão felizes. Se ele está mais doentinho, vão tristes. É verdade, senhor jornalista, é verdade.
Esta é uma das 5 equipas de saúde mental na comunidade que foram criadas em fevereiro de 2020, num despacho assinado pela Ministra da Saúde, Marta Temido. Oficialmente, começaram a trabalhar no ano passado. A pensar nos adultos, foram criadas equipas em Chaves, Viseu, Ourém, Beja e Lagos. Há outras tantas a trabalhar a pensar nas crianças e nos adolescentes. Cada equipa tem um psicólogo, um enfermeiro, um técnico de serviço social e um terapeuta ocupacional para além de um psiquiatra. Pelo menos em Chaves, cada profissional tem pelo menos 10 doentes em tratamento ativo. O objetivo é aproximar os serviços de saúde mental da população.
E, portanto... Se este despacho nasceu da ideia de que os serviços de saúde mental deviam estar mais próximos da população que acompanham, aliás, o plano de saúde mental fala disso mesmo e foi daí que resultou este despacho, e eles são um exemplo típico de como é que isso se faz na prática e se transforma para a prática. E, portanto, é na comunidade, isso todos nós concordamos, que há um melhor entendimento do contexto onde as pessoas vivem e onde adoecem. E, portanto, é aí também que tem que estar, grosso modo, a intervenção comunitária da psiquiatria. Cada vez menos hospitalar, cada vez mais comunitária. É este o grande paradigma.
Ouvimos Dulce Maia, responsável pelo Serviço de Psiquiatria em Chaves. E os resultados de um ano de trabalho estão aqui.
Eles fizeram cerca de... Eles vão-vos falar um bocadinho sobre os números, mas só para contextualizar. Fizeram durante este ano cerca de 25 mil quilómetros. Fizeram cerca de 450 visitas domiciliárias. E isto é mensurável. Isto, por exemplo, traduziu-se, e podemos falar noutros números, numa contribuição importante para a redução da taxa de ocupação do internamento. Como sabem, temos uma unidade de internamento de agudos. No ano antes da existência da equipa comunitária teve uma taxa de ocupação de 95% em 2020, passou para 81% em 2021, já com o trabalho da equipa comunitária em campo. Portanto, eles contribuíram para uma redução de cerca de 15% da taxa de ocupação do internamento, o que se traduz pela redução óbvia de descompensações agudas de doentes. E quando falamos de descompensações agudas, não falamos só da situação aguda. Falamos do prognóstico, do que vem a seguir na vida de cada um destes doentes. Portanto, isto é importantíssimo.
Mas porquê chaves? Ninguém sabe ao certo responder a esta pergunta, mas o facto é que, no entender da responsável do Serviço de Psiquiatria, esta equipa era necessária nesta área.
A área de chaves é uma área que está, portanto, anexa, atribuída ao ACES Alto Trás-os-Montes, Alto Tâmega e Barroso, que tem, grosso modo, cerca de 100 mil habitantes. O que significa que, para esta equipa, e já que estamos aqui em jeito de balanço de um ano de trabalho, para esta equipa era não só uma área geográfica física muito grande, como uma área populacional muito grande. O primeiro desafio, penso que o Dr. Rui Malta já falou sobre isso, foi de facto os recursos humanos. A contratação, a definição dos recursos humanos foi muito difícil, porque ainda se pensa neste país, infelizmente, que o interior é assim uma coisa que fica do outro lado do planeta e não fica. E felizmente conseguimos excelentes profissionais que têm vindo a desenvolver um excelente trabalho. O doente mais distante está a cerca de 95 km daqui, não sei se ele já falou disso há bocadinho, mas é engraçado porque quando falamos disto em termos superiores, portanto, quando falamos disto em Lisboa, quando falamos disto no Porto, as pessoas dizem-nos que 100 km não é assim grande coisa. Mas estamos a falar em 100 km de uma área rural, com estradas que não são autoestradas, de pacientes que vivem longe, ainda mais longe, portanto, em termos de dificuldade, de facto, de acessos, é óbvia. E como há bocado falavam, estes doentes são doentes com patologia mental, portanto, têm direito a exatamente os mesmos cuidados que qualquer outro paciente que mora no centro de Lisboa ou no centro do Porto. E, portanto, isto é importante ser dito também.
E como são os doentes que recebem este apoio? O ponto de partida foram os utentes que já estavam em tratamento no Hospital de Chaves. Depois, o critério teve a ver com o diagnóstico e com as próprias contingências de vida das pessoas. Por exemplo, se estão inseridos num meio com precariedade sociofamiliar que dite que não comprem medicação, não a tomem ou não vão ao médico. A seguir, pede-se o consentimento de cada doente. Em alguns casos, a resposta foi de surpresa, como explica Rui Malta, psiquiatra responsável pela equipa.
Sim, olhando para o início, não foi assim há tanto tempo quando isso, foi há um ano e pouco atrás, se calhar lembro-me dois tipos de desafios, sobretudo. Por um lado, o desafio da surpresa, do choque. De repente, o doente é confrontado com alguém que está a ter uma atitude proativa de o ajudar. Ou seja, já não é o doente que está no bem ou menos bem ou até mal, tem que procurar ajuda, é alguém de fora que o quer ajudar, ainda que ele não tenha pedido ajuda extra. Isso suscitou algum tipo de, enfim, desconfiança, hesito em dizer, da parte de algumas pessoas sobre porque é que de repente a instância hospitalar está tão interessada em que eu esteja bem. Isso teve que ser desmistificado com o tempo, não é? Por esta altura já não é de todo nada, não é nenhum entrave, mas no início colocou alguma suspeição da parte das pessoas e até alguma dificuldade na aceitação daquilo que estava a ser proposto.
Nuno, 32 anos, é acompanhado desde o ano passado. É daqueles doentes que diz que, antes da entrada da equipa comunitária na sua vida, as visitas ao psiquiatra eram sempre frias e distantes.
Pá, eu não quero fazer um ataque pessoal aos médicos, mas eles têm pouco tempo e é um bocado formal e distante, 10 minutos que se está ali se muito e torna-se um bocado frio, um bocado impessoal. E com a enfermeira presente e sempre cá fora, lá dentro, todo o tipo de tratamento é muito mais inclusivo.
Uhum. Agora sinto uma maior proximidade com a equipa.
Pessoalmente tinha alguma dificuldade em aceitar os meus problemas e a relação era um bocado fria, tive alguns problemas só com um psiquiatra. Eu fui internado a primeira vez com 16 anos e depois foi complicado, deixei muitas vezes a medicação e a partir de começou este programa com o acompanhamento da enfermeira, tornou-se tudo muito mais próximo, mais mais familiar de alguma maneira, tivemos muito mais apoio, tivemos o meu irmão também está a ser acompanhado, também quase desde o início, e acho que é um bom programa para ajudar a acompanhar os utentes que têm um acompanhamento mais próximo, mais completo, mais útil em qualquer aspecto que nós precisamos, podemos contar com eles. Se eles puderem ajudar, ajudam sempre.
O rescaldo é positivo e deixa Nuno a pensar no que poderia ter sido a sua vida se esta equipa tivesse chegado antes.
Eu pessoalmente acho que se com 16 anos, a primeira vez que fui internado, tivesse tido este tipo de apoio, se calhar não teria sido tão reticente ao tratamento e se calhar teria tido outro tipo de percurso na minha vida. Por isso acho que é bom que se mantenha e que outras pessoas possam usufruir e se calhar dar outro rumo às pessoas que precisam deste apoio.
E do lado de quem cuida, qual é o feedback? Ouvimos a equipa para saber o que tem a dizer sobre este ano de trabalho.
O nosso intuito é que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Pronto, uhum. E como disse a Inês e bem, são um parente pobre. Nós estamos a tentar que isso mude um bocadinho. Uhum. Que isso mude. Mas tem sido muito gratificante. Uhum. E trabalhar assim, em equipa, e com esta equipa faz todo sentido. Uhum. Não sei se esta é a realidade das outras equipas. E vale a pena mais uma semana, mais um dia, não é? Mais, porque assim, nós temos dias em visita de 200 km, uhum. assim, não é? E que fisicamente é complicado. Não é? E abdicamos de um almoço e paramos ali num sítio qualquer e é uma sandocha, porque...
Para rentabilizarmos também um bocadinho recursos e...
Não é? Para estarmos com eles.
E quem vos ajuda?
E acho que acabamos por entrar na porta e só de olharmos umas para as outras conseguimos perceber que nós estamos bem e que se precisar uhum. alguma coisa e há sempre alguém que conforta alguém e portanto o dia corre sempre muito melhor. Uhum. Por acaso tivemos muita sorte.
Já isso disse, é difícil encontrar.
É difícil.
É muito difícil.
E com os doentes, claro, uma pessoa ouve coisas e vê coisas e... Mas conseguimos gerir à nossa sim. maneira. Nas reuniões as coisas são ditas de uma forma mais leve, com, pronto, e realmente o Dr. Rui também nos puxa um bocadinho e faz-nos entender que nós há coisas que
não podemos.
Não há milagres e olha, vamos esperar então que isto ocorra desta forma. É, eu acho que ele também faz toda a diferença. Sim.
É o que eu disse há pouco, não há intervenções perfeitas.
Este podcast foi produzido por mim, Inês Chaíça, em parceria com a Ordem dos Psicólogos. Se tiver sugestões, críticas ou dúvidas, estou à distância de um e-mail ines.chaica@publico.pt. Até ao próximo episódio.
O Público fica no ouvido.